Senhores vereadores, público presente, imprensa, bom dia. Solicito, senhores vereadores, que registrem a presença. Solicito o secretário Abdo Henrique que faz a chamada dos vereadores.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Presidente, pelo que vejo, há quórum para começarmos a sessão.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária do corrente ano. Senhores vereadores, nesse momento eu gostaria de pedir um minuto de silêncio da passagem do nosso amigo Benedito Marques, pai do Léo, pai da Dani, um pai exemplar, um cidadão que muito contribuiu para o avanço do nosso bairro Jardim Pinheirinho. Então, gostaria agora de pedir um minuto de silêncio. A ata da 22ª sessão ordinária de 2025 está em votação. Perdão, vereadores. Gostaria de solicitar ao vereador Lúcio Costa que leia um trecho da Bíblia.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadoras, público presente, internado que nos assiste. Provérbio, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com suas princípias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de monstros os teus lugares. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
A ata da 25ª sessão ordinária de 2025 está em votação. A ata da 22ª sessão ordinária de 2025 está aprovada. Solicito ao senhor secretário que leia o resumo da matéria do expediente.
Matérias recebidas do Legislativo. Projeto de Lei número 95, de autoria do vereador Reginaldo Rocha Santana. Projeto de Lei número 96, da vereadora Vanessa Isabel Teodoro da Silva. Projeto de Lei número 97, de autoria do vereador Leandro de Souza. Projetos de Leis número 98 e 99, de autoria do vereador Renato Lúcio da Costa Barbosa. Projeto de decreto legislativo número 29, de autoria do vereador Flávio Pereira Lima. Projeto de decreto legislativo número 30, de autoria do vereador Gideon Santos do Nascimento. Projeto de decreto legislativo número 31, de autoria da vereadora Vanessa Isabel Teodoro da Silva. Projeto de decreto legislativo 32, de autoria da vereadora Sandra Dias do Nascimento. Projetos de decreto legislativo 33 e 34, de autoria do vereador Gilberto Oliveira da Silva. Projeto de resolução número 12 de 25, de autoria da vereadora Aline Lima dos Santos. Moção de aplauso 67, de autoria do vereador Leandro de Souza. Indicações número 671, de autoria da vereadora Vanessa Teodoro da Silva. Indicações 672, de autoria do vereador Leandro de Souza. 673, do vereador Reginaldo Rocha Santana. 674, do vereador Flávio Pereira Lima. 675, do vereador João Paulo Ribeiro Costa. 676 e 677, de autoria do vereador Diego Lopes da Paixão. 678 e 679, da vereadora Aline Lima dos Santos. 680, 82 e 83, de autoria do vereador Leonel Augusto de Novaes Filho. Indicação 681, de autoria do vereador Gideon Santos do Nascimento Júnior. E indicações 684, 685, de autoria da vereadora Sandra Dias do Nascimento. Matéria recebida de outros, não há matéria. Matérias recebidas do Executivo. Projeto de Lei número complementar 16, de autoria do prefeito Hugo Prado. Projeto de Lei número 100, de autoria do prefeito Hugo Prado. É isso, presidente.
Solicito, senhor secretário, que faça a leitura das matérias do expediente. Solicito, senhor secretário, que chame o próximo inscrito. Pequeno expediente.
Vereador Uriel.
Posso usar a tribuna, presidente?
Concedido, meu amigo.
Bom, primeiramente, desejar um bom dia a todos e todas, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste através do YouTube. Gostaria de falar nesse bloco dedicado à contextualização das nossas atividades parlamentares, que uma das principais diretrizes dos propósitos do nosso mandato é a transparência e a participação da sociedade na Câmara de Vereadores, na política, de maneira geral. Então é importante que as pessoas entendam como as coisas acontecem aqui dentro desta casa, como andam os projetos, como andam as indicações e como funciona todo esse processo. Os projetos que são votados aqui, eles passam por uma comissão, essa comissão chamada Comissão Mista, uma comissão que aprecia esses projetos e analisa se eles devem vir para a votação. Nós fizemos um estudo muito bem feito, para analisar uma necessidade muito grande de toda a população embuense, principalmente da juventude. A juventude que está em escola pública, a juventude de baixa renda, a juventude que busca um sonho para o seu futuro, que é o processo de entrada no ensino superior. Hoje, muitos jovens da nossa cidade, por falta de condições de conseguir se capacitar, para o vestibular, para conseguir pagar uma universidade privada, conseguir acessar uma universidade pública, tem seus sonhos ceifados todos os dias por não conseguir ter acesso à universidade. E pensando nisso, o nosso mandato criou o projeto da rede de cursinhos populares para conseguir promover o sonho da juventude imbuense. Conseguir com que essa juventude consiga se capacitar e evoluir dentro desse projeto. Esse projeto, ele previa democratizar o acesso à universidade. Além disso, esse mesmo projeto, ele busca gerar emprego e renda para quem faz ensino superior no nosso município, porque os professores seriam munícipes de Embu das Artes que estão no ensino superior fazendo licenciatura ou então bacharelado. Esse projeto, ele previa a utilização de espaços públicos municipais para as aulas acontecerem. Esse projeto previa uma bolsa auxílio para promover permanência para a juventude embuense. Esse projeto busca, além de tudo isso, investir no futuro da nossa cidade. E aí o mais absurdo, e aí o que eu digo que é muita hipocrisia de muitos aqui, que quando esse projeto é apreciado na comissão mista dessa casa, ele é rejeitado sem nenhuma justificativa. E aí eu gostaria de ouvir dos vereadores, de ouvir dos mesmos vereadores que votaram contrários a esse projeto, qual a justificativa para Embu das Artes não ter uma rede de cursinhos populares. Eu gostaria de ouvir do vereador João Paulo, qual que é a justificativa dele para votar contra esse projeto. Eu gostaria de ouvir do vereador Juneca, qual que é a justificativa dele. Eu gostaria de ouvir a justificativa da vereadora Sandra, que vem muitas vezes até aqui falar sobre a importância da educação, de votar contra um projeto desse. E dos demais, nós tivemos hoje 3 ausências. Ausência do vereador Rochinha, ausência do vereador Índio, ausência do vereador Gideon Júnior e o vereador Léo Novaes, que é quem preside a comissão e não vota. Mas eu gostaria de ouvir qual a justificativa para não votar num projeto como esse, um projeto tão importante, um projeto que busca a evolução da nossa cidade e o investimento no futuro. Mas eu queria dizer, além de tudo isso, que nós não vamos parar. A nossa luta pela educação, ela vai continuar. Porque eu sou filho do cursinho popular que existia nessa cidade. Que nas últimas gestões era realizado lá na Escola Valdelice, era realizado lá na Escola Paulo Freire. E ajudou diversos jovens a acessar a universidade pública e universidade privada com bolsa. Eu, como vereador mais jovem dessa casa, vou continuar lutando pelo sonho da juventude em Embu das Artes. Muito obrigado.
Primeiro secretário, próximo inscrito, por gentileza.
Vereador Abidan, posso usar a tribuna?
Concedido.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, vereadores, público presente. Quero cumprimentar também quem está nos assistindo pela TV Câmara. E eu venho a essa tribuna hoje, vereadores, para falar de uma visita que eu fiz ao bairro Jardim Fabiana nesse domingo. Os moradores que, infelizmente, ano após ano, vêm sofrendo com enchentes naquele bairro. Esse ano tiveram uma enchente que diversas casas perderam tudo e estão revoltados. Por quê? Naquele bairro, na Rua 1, infelizmente, a prefeitura não tem feito o seu papel de fazer a limpeza do rio de maneira recorrente, não só uma vez por ano. E, sobretudo, infelizmente, aquele bairro não tem mais o serviço de varrição de rua. Nós temos 2.000 frentes de trabalho aqui na cidade. E, infelizmente, não tem uma equipe ali destinada para o Jardim Fabiana para fazer a limpeza das ruas e impedir que o lixo chegue no córrego. E o mais engraçado, vereadores, um ex-colega dessa casa fez um comentário no vídeo que nós fizemos dizendo que a prefeitura limpou o córrego semana passada. Olha que engraçado. Se a prefeitura limpou, fez um péssimo serviço. Porque domingo eu estava lá e quase não dava para ver água de tanto lixo ali naquele córrego. E o pior, vereadores, nesse mesmo comentário, esse ex-colega dessa casa foi desmentido por uma munícipe, que falou que ele estava muito mal informado, porque ela mora lá, a prefeitura não limpa de maneira recorrente, e quando chove é um desespero. O povo pega o carro e coloca na rua de cima para não perder o carro. O povo tem que tirar suas coisas para não perder as coisas dia de chuva. E veja só, vereadores, eu quero relembrar aqui que nós aprovamos no começo desse ano a Lei Municipal de Combate a Enchentes, para justamente estabelecer uma série de regras para que a prefeitura possa lidar com esse tipo de desastre na nossa cidade. Porém, o que eu percebo, prefeito, é que a Câmara fez a sua parte, fez um plano de ação com regras, objetivos para o senhor cumprir. Porém, prefeito, o senhor não está fazendo a sua parte. Limpar os córregos, vereadores, tem que ser uma missão da prefeitura e um trabalho que tem que ser feito agora, enquanto não está chovendo. Quando a vazão dos rios estão menores. Porque não adianta começar janeiro, fevereiro, as chuvas e o prefeito dizer que vai limpar os córregos. O nosso povo está cansado de perder tudo. Está cansado de pagar imposto, pagar caro e a prefeitura não retornar em políticas públicas. Não retornar em ações concretas. O povo ali do Jardim Fabiana relata que na época do Geraldo Cruz tinha limpeza a cada 3 meses. Não uma vez por ano. E aí, prefeito, eu preciso vir aqui nessa tribuna cobrar do senhor que siga o plano municipal de combate à enchente que nós fizemos. Porque agora não tem mais desculpa. Eu sei que muitas vezes a prefeitura não tem quadro técnico. Eu sei que, infelizmente, o senhor teve que fazer conchavos políticos para indicar secretário, e não com critério técnico, porém, esta casa fez o seu papel, fez o plano municipal de combate a enchentes, que inclusive, diversos colegas aqui votaram a favor e aprovaram o plano municipal de combate a enchentes. O seu papel, prefeito, é seguir aquela cartilha, implementar esse plano, porque agora não tem mais desculpa. O povo do Jardim Fabiana, do Emílio Carlos, de diversos bairros que quando chove alaga tudo, não podem mais esperar. Nós precisamos de um prefeito que tome atitude, que antecipe o problema, porque janeiro está chegando, as chuvas estão chegando e o nosso povo não pode sofrer. Obrigado, presidente.
Senhor secretário, a chamada do próximo inscrito.
Vereador Léo Novaes.
Fazer uso da tribuna, presidente.
Concedido.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui em nome do vereador Natinha, todos os meus pares, público presente, internautas que nos acompanham. Agradecer a presença aqui do nobre pastor Leonardo, presidente do COPEM, qual tenho a honra de falar que é meu amigo, muito obrigado pela presença, e todos os pastores que o acompanham aí. Agradecer a presença do Jair, Sidney, todos presentes. Eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar a importância de um vereador usar essa tribuna e entender o que significa essa tribuna. Essa tribuna é um ponto de verdade, é um ponto de seriedade para qualquer autoridade que dela se toma para fazer a fala. E aí o vereador Uriel vem aqui sem a menor responsabilidade criticar a comissão mista. Eu sou presidente da comissão mista, estou presidente da comissão mista, onde temos os membros, que é a vereadora Sandra, o vereador João Paulo, o vereador Rochinha, o vereador Índio Silva, o vereador Gideon Júnior. Diga-se de passagem, são vereadores comprometidos com o seu mandato, comprometidos com a população de Imbu. E de forma muito incoerente, de forma irresponsável, o vereador Uriel vem aqui e expõe a comissão mista diante de um projeto que ele tentou passar pela comissão mista de forma totalmente sem atender de fato aquilo que a população precisa. E para o senhor que não sabe, vereador, o projeto ele vai ser aprovado sim. Estamos esperando o governo fazer cálculo, o projeto tem custo, fazer ordenamento de despesa, fazer um projeto robusto, aonde diverge do que o senhor imagina, porque o projeto do senhor é totalmente um projeto vazio, e o projeto que vem pelo governo, que vai passar pela base, é um projeto robusto, aonde atende, de fato, a necessidade de um tema tão importante que é a educação. E diga-se de passagem, o senhor sabe disso, mas o senhor não quer concordar, cumprimentar o doutor Junqueira também, muito obrigado pela presença.
Uma parte, vereador. Uma parte.
Permitido.
Bom dia a todos. Bom dia, nobre vereador, nosso presidente da comissão, Léo Novaes. Vereador Uriel, eu só quero te responder o que o senhor falou ali. Em primeiro lugar, eu não devo satisfação da minha vida particular ao senhor. Se eu faltei na comissão, o senhor falou meu nome ali, se eu faltei na comissão foi por motivos maiores. Se o senhor não me acompanha nas redes sociais, a minha afilhada, tá, e a filha de um dos meus assessores faleceu. Então, o senhor respeite a minha ausência hoje. Foi por isso que eu não estava na comissão mista. Muito obrigado. Obrigado, Léo.
Obrigado pela contribuição. Só retomando aqui a linha de raciocínio. E o governo Hugo Prado, o prefeito Hugo Prado, é um prefeito que está enfrentando vários problemas financeiros, assim como todos os prefeitos do Brasil. Problema financeiro hoje não é só de Imbu, é de todo o país e de vários países. São Paulo, e diante de tantos problemas enfrentados, em nenhum momento ele abaixou a cabeça para encarar a verdade dos fatos, encarar as dificuldades de perto. Então, prefeito Hugo Prado, parabéns pela postura, parabéns pelo senhor enfrentar os problemas de frente. Quando eu digo que nós estamos prontos, preparados e querendo, é nesse sentido, que pode vir a dificuldade que for, jamais nós vamos usar de covardia nos escondermos atrás de palavras e ponto e vírgula para poder criticar aquilo que é coerente, aquilo que é correto. E nós estamos no caminho certo e pode ter certeza que o projeto que o vereador veio aqui e falou que a comissão mista obstruiu, não procede, vereador. O projeto está sendo melhorado, o projeto está sendo contextualizado, fazendo ordenamento de despesa para vir para essa casa de lei. E uma vez, só restabelecer meu tempo, presidente, por gentileza. Eu cedi uma parte para o vereador Rochinha.
O tempo está finalizado.
Vereador, a parte está dentro do seu tempo. O tempo regimental eu não posso alterar.
Mudou o regimento, né?
Complemento, por favor.
E uma vez visto isso, pode ter certeza que vai descer para o Legislativo e nós vamos, com certeza, fazer a votação com coerência e vai ser sancionado. Não é o senhor apresentar um projeto aqui por apresentar, por senhor ganhar voto lá na rua, transformar num projeto eleitoreiro e ele não ser sancionado pelo prefeito. Presidente, então, assim, tá, essa casa de lei, ela tem total responsabilidade dentro daquilo que nós fazemos. Muito obrigado, presidente.
Próximo inscrito.
Bom dia, presidente. Bom dia, meus pares. Bom dia, público presente, internauta que nos acompanha. Quero, por mais uma vez, agradecer a Deus pelo dom da vida. Presidente, próximo inscrito é o vereador Natinha.
Com a palavra, vereador Natinha.
Senhor presidente, mesa diretora, público presente, imprensa presente, internautas presente, nobres vereadores, colegas dessa Casa de Leis, cumprimentar aqui todos os pastores aqui presentes, na pessoa do pastor Jorge, cumprimentar o pessoal que também nos visita hoje, o pessoal ligado ao transporte escolar. Senhoras e senhores, quero aqui parabenizar já a princípio, né, o nosso prefeito Hugo Prado e sua equipe e também os vereadores que aqui dessa casa fizeram indicação, que é o Rabada, a Aline, o Dedé, que está licenciado, e todos os outros vereadores, né, que foi o start inicial, o pontapé inicial do início das obras do posto de saúde lá do Jardim do Colégio. Né? E quero também aqui, dessa mesma forma, parabenizar o governo federal, porque através da nossa deputada federal, Elis Santos, o governo federal tem atendido em Embu das Artes em muitas das nossas necessidades. Eu sempre faço política preservando primeiro o bem comum. Nós podemos ter diferenças, mas nós não podemos ser negacionista das parcerias, tanto do governo do estado como do governo federal. E, então, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a deputada Elis Santos, né, o ex-prefeito Ney Santos, o prefeito Hugo Prado, que tem ido constantemente em Brasília, líder do governo Léo Novaes, que também tem contribuído muito, a ajudar a trazer esse recurso para a nossa cidade. Mas, pessoal, faço uso aqui dessa tribuna de uma forma também muito indignada para falar de um tema que é a segurança pública aqui da nossa cidade. Quero cumprimentar aqui a nossa honrosa GCM, mas eu quero dizer, presidente, que a nossa cidade, especialmente naquela região onde a gente milita, está difícil. Cada dia mais aparecendo assaltantes de moto, assaltando a população, assaltando as mulheres, assaltando quem mais precisa trabalhar. E a insensação que nós temos é a insensação de insegurança total. Nossa Guarda Municipal tem ido para a rua, tem feito blitz, tem lutado, né, para poder amenizar esse sofrimento, mas nós temos que juntar força. Nós temos que juntar força. Estou aqui pedindo com muita humildade aos vereadores, nós estamos apresentando em conjunto aqui dessa casa um projeto criando o Conselho de Segurança Municipal, que é o CONSEP, que através desse conselho poder sentar a Polícia Militar, delegado do primeiro DP, delegado do centro, comandante da primeira companhia, da segunda companhia, entidades de classe que poderão representar, e essa Câmara através do nosso presidente. Olha só aqui, amigo, você passa aqui, por favor, aqui esses últimos vídeos. Olha aqui, pessoal, assista aqui. Olha como que está acontecendo. Olha aí, ó. Está desse jeito, ó. Mais de 15 pessoas lá, ó. Tá vendo? Pegaram aqui, ó. Eles estão agindo assim, ó. Mais de 15 cidadãos de bem, tá? Sendo todo momento assaltado. E você não vê um bloqueio, você não vê uma ação. E essa casa não pode se calar. Nós não podemos, Zé do Piscinão, se calar diante desse problema de segurança. Olha aí quem quiser. Assim, passa aquele outro próximo, por favor. Tem outro vídeo. Olha a situação desse aqui, dessa senhora. Tem aqui um da senhora que os caras pegam no cabelo da mulher, puxam a mulher pelo cabelo, sabe? E acho que tem mais aí, não tem mais os dois aí? Então, assim, presidente, índio, nós temos que nos unir, temos que cobrar, né? Cobrar que os outros policiamentos se unam juntamente com a nossa Guarda Municipal. Estou falando que nós vamos resolver todos os problemas? Não é isso. Mas pelo menos nós temos que ter blitz de madrugada, blitz à noite. Nós precisamos dar uma resposta. Não podemos ter a nossa cidade sendo invadida cada dia por gangues de moto, assaltando as mulheres, assaltando o senhor de idade, sabe? Pode passar para um outro. Esse último aqui, presidente. Olha só essa situação, né, que ocorreu lá na rua Itaém, por exemplo, no Dom José. Então, senhores vereadores, eu venho aqui com muita humildade que essa casa abrace esse projeto, juntamente comigo, né, que nós possamos, sim, sentar junto na mesa, discutir a segurança pública, porque não é só a Guarda Municipal. Segurança pública é um conjunto de pessoas discutindo e para amenizar esse sofrimento da nossa população. Muito obrigado a todos vocês.
Parabéns, vereador. Próximo inscrito, seu secretário.
Vereador Rochinha.
Com a palavra, vereador Rochinha.
Posso fazer uso da tribuna,
concedido,
presidente?
Concedido, vereador.
Obrigado. Bom dia a todos, em nome do nosso presidente da Câmara Municipal, Abel Arantes, quero cumprimentar todos os nobres vereadores dessa casa, público presente, internautas que nos assistem. Presidente, eu gostaria que contasse em ata, que estendesse a homenagem de um minuto de silêncio e a moção de pesar para Giovana, filha do nosso amigo, nosso irmão Preto, que faleceu no dia de ontem.
Gostaria que essa casa, por favor, constasse em ata, estendesse um minuto de silêncio. Parabéns, vereador. Eu sei que você estava em outro compromisso, por isso que você não fez aqui. Me desculpa, também peço desculpa. E gostaria que estendesse um minuto de silêncio.
Imagina, presidente, o senhor vem conduzindo essa casa com excelência. E hoje aqui, quero fazer a entrega desse título de cidadão imbuense para um grande amigo, meu irmão, Maicon Gonçalves. Presidente, eu gostaria que ele se conduzisse até a plenária aqui para receber e todos os vereadores, por gentileza, bater uma foto com ele. E eu queria utilizar dos meus nobres 2 minutos que falta, dar a palavra ao Maicon Gonçalves.
Vem para cá, por favor, senhor Maicon Gonçalves. Ele está elegante hoje, né?
Primeiramente, quero cumprimentar a casa, em nome do presidente Abel, em nome da nossa vereadora Vanessa da Saúde e todas as mulheres da casa. Rochinha, eu fico lisonjeado, cara, por essa homenagem. E você quebra o protocolo da casa, né? Nós que acompanhamos a Câmara Municipal já há um tempo, nós vemos que a homenagem é sempre para um empresário, para um político renomado, e você consegue trazer, né, para aquele cidadão que, por pouco que contribua para a cidade. Dando esse título para mim, representa muitos cidadãos imbuenses que cada dia têm se dedicado um pouquinho à nossa cidade, ao futuro do nosso município. Eu não poderia deixar, né, de, nesse dia, não só reconhecer a pessoa do Rochinha. Eu aprendi a conhecer a política desde 2012, com o ex-vereador Jefferson do Caminhão, que devo gratidão a ele por essa oportunidade. E através dele eu conheci esse homem aqui, um cara batalhador, um cara honesto, um cara sincero no que faz. E no pior momento que ele compartilha na vida dele, na última eleição que ele tinha ganhado, mas por burocracia não pôde assumir, ele estava numa cama, eu falei: Rochinha, para tudo tem um tempo determinado. E Deus preparou esse tempo. Deus honrou esse homem e hoje eu fico lisonjeado por ele me honrar aqui com esse título. Então, Rochinha, muito obrigado, que Deus abençoe muito você, o seu mandato, tenho certeza que você tem muito a contribuir. E eu quero também fazer um agradecimento ao nosso presidente Abel. Abel, o Abel fez uma fala no dia da votação aqui e eu fiquei refletindo sobre isso, né? Nessa Câmara aqui só existe um vereador que ganhou a eleição sozinho. Se chama prefeito Ney Santos. Os outros precisam do partido, precisam dos colegas partidários para poder chegar nessa cadeira. E o Abel, em 2020, fazia parte do PL, e eu lembro muito bem que ele colocou, o Diego Paixão também fazia parte, e o Abel colocou à disposição o caminhão que ele tinha, a sua equipe, para poder ajudar todos do partido. E na sua fala, ele reconhecendo que... Só para finalizar, vereador. Na sua fala, ele reconhecendo que, para estar aqui, ele precisava de todos nós. Então, essa hombridade tem que ser reconhecida. Rochinha, muito obrigado. Muito obrigado a todos por esse prêmio e que Deus abençoe a cidade de Embu das Artes.
Próximo inscrito, senhor secretário.
Não há mais inscrito, senhor presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Betinho.
Presidente, queria agradecer a presença do ex-vereador dessa casa, o Adalto. Adalto, se conta aí presente. Deus abençoe, Adalto.
Parabéns, vereador. Sempre vereador Adalto Batista, lutador da região do Jardim Pinheiros, Santo Antônio, Santa Clara, da cidade toda, né? Jardim Silva... Parabéns, vereador. Obrigado por tudo. Se tocar no seu coração, as portas da turma do Belão estão abertas, tá bom? Solicito, senhor secretário, que passe a leitura do relatório da final da Comissão Especial de Inquérito da Saúde.
Comissão Especial de Inquérito 2, número 2, 2025, relatório final. Relatório. Esta Comissão Especial de Inquérito, durante... Duravante, identificada neste relatório apenas com CI, foi criada pelo requerimento 20/2025 apresentado em plenário no dia 2/4/2025 e assinado pelos vereadores Gideon Santos Nascimento Júnior, Uriel Souza Biazin, Abidan Henrique da Silva, Gilberto Oliveira da Silva, Leonel Augusto Novaes Filho, Diego Lopes da Paixão, Edivaldo Floriano dos Santos Filho. Com o objetivo da CEI, constou a apuração dos seguintes fatos relacionados à Secretaria Municipal de Saúde: a falta de profissionais de saúde em unidade básica e especialidade, verificar se a OS está cumprindo corretamente os contratos de gestão firmado ao município, em especial quanto à qualidade do serviço prestado, número de profissionais alocados, metas assistenciais, cumprimento de horário e regularidade nos repasses financeiros. Analisar o funcionamento real da unidade básica de saúde, a estrutura física, os equipamentos disponíveis, o número de profissionais e o acesso da população ao serviço, ausência de medicamentos essenciais, população, comissão de ordem de serviço com possíveis irregularidades e posterior troca injustificada das mesmas, a ausência de fiscalização adequada à execução dos serviços, contratados, apurar as empresas contratadas por meio de licitações ou outros instrumentos estão de fato prestando os serviços contratados como limpeza, segurança, alimentação, manutenção, transporte, etc. E se há sobrepreço, superfaturamento ou empresa fantasma, analisar todos os convênios realizados na área da saúde, uso indevido de recursos e veículos públicos com possível desvio de finalidade, conferir se houve prestação de contas adequada por parte da Prefeitura, das OS e das empresas terceirizadas, ausência de respostas a requerimentos e convocações dessa Casa Legislativa. Por sorteio, a CI foi constituída pelos vereadores Gideon Santos Nascimento Júnior, José Ramalho da Silva, Uriel Souza Biazin, Sandra Dias do Nascimento, Abel Rodrigues Arantes, Flávio Pereira Lima e Leonel Augusto da Silva. Foram eleitos vereador Gideon Santos Nascimento Júnior para presidente e este vereador José Ramalho da Silva, subscrito deste documento para o relatório. A CI foi instalada pela portaria 134/2025, de 14/4/2025, 13/14. A primeira reunião ocorreu no dia 29/4/2025, em que foi determinado que na próxima reunião seria apresentado o plano de trabalho. A segunda reunião da CI ocorreu no dia 13/2/2025, folhas 79/80, em que foi colocado em votação e aprovado o plano de trabalho 15/17, sendo que o vereador Uriel fez o uso da palavra, requerendo a reiteração dos ofícios 6/7 e 22, os quais foram colocados em votação, sendo aprovado por 4 votos contrários e 1 voto favorável do membro presente à reunião. A terceira reunião da CI ocorreu em 20/5/2025, sendo informado pelo presidente da comissão que foram elaborados ofícios a serem encaminhados à Prefeitura Municipal de Embu das Artes, requisitando informações pertinentes e matérias investigadas, sendo colocado em votação. Foram aprovados por 4 votos a favor dos membros presentes à reunião. A quarta reunião da CI ocorreu dia 23/6/2025. Folha 119/120, sendo que foram apresentados alguns requerimentos, dentre eles o de promoção por mais de 60 dias de trabalho da comissão, sendo colocado em votação, aprovado por unanimidade dos presentes, ficando a CEI prorrogada por mais 60 dias, devendo ser observado o período de recesso. A quinta reunião da CEI ocorreu dia 29/8/2025, folha 133/136, sendo informado pelo senhor presidente Gideon Júnior que todos os documentos solicitados, aprovados pela CEI, foram encaminhados pela Prefeitura Municipal estão em posse das 6, sendo que foram digitalizadas e enviadas via arquivo digital a todos os vereadores, e ainda foi aprovada a dispensa das testemunhas arrolada no requerimento de plenário número 20/2020. Sobre isso, o presidente sustentou que todos aqueles vereadores jamais tiveram qualquer relação com a Secretaria de Saúde, não havendo razão para serem ouvidos por esta comissão, por não terem informações relevantes. Assim, colocou em votação a fim de excluí-los, a qual restaram aprovados por unanimidade dos presentes, com as respostas de todos os requerimentos enviados pela Prefeitura. O presidente Gideon Santos do Nascimento Júnior declarou encerradas as instruções e designou a próxima reunião para dia 2/9/2025, oportunidade em que será apreciado e votado, apresentado o relatório final. A presente SEI foi instaurada com a finalidade de apurar os seguintes fatos: a falta de profissional de saúde em unidades básicas especializadas, verificar se as OSs estão cumprindo corretamente os contratos da gestão firmados com o município, em especial quanto à qualidade do serviço prestado, número de profissionais locados, metas assistenciais cumpridas, de horário e regularidade nos repasses financeiros. Analisar o funcionamento real das unidades de saúde e estrutura física, os equipamentos disponíveis, o número de profissionais e o acesso da população aos serviços, a ausência de medicamentos essenciais à população, a emissão de ordem de serviços com possíveis irregularidades e posterior troca injustificadas das mesmas, a ausência de fiscalização adequada quanto à execução dos serviços contratados, apurar se as empresas contratadas por meio de licitações ou outros instrumentos estão de fato prestando os serviços contratados, como limpeza, segurança, alimentação, manutenção, transporte e etc. Se há sobrepreço, superfaturamento ou empresas fantasmas. Analisar todos os convênios realizados na área da saúde, uso indevido de recursos e veículos públicos com possível desvio de finalidade, conferir se houve prestação de contas adequadas por parte da Prefeitura e das OS e das empresas terceirizadas, a ausência de respostas e requerimento e convocações dessa Casa Legislativa. Na interpretação deste relator, o requerimento número 20/2025, apresentado em plenário, que deu origem às seis, não identificou fatos determinados a serem apurados. Entendendo este relator que as respostas ao requerimento do plenário número 20/2025 foi assim suprida, e principalmente a motivação da SEI e de análise de tais documentos, não se verifica qualquer irregularidade na condução dos trabalhos pela Secretaria de Saúde. Importante destacar que, por ter origem no plenário da Câmara Municipal, o requerimento 20/2025 presidenciar e até mesmo os demais vereadores que não compõem a presente SEI analisarem e prestarem interpretações diversas. Todavia, dentro do campo, a atuação desta comissão não se vê motivo plausível para tomada de qualquer encaminhamento que não seja o arquivamento. Este relator concorda também com a dispensa de testemunhas arrolada no requerimento 20/2025, que deu origem à SEI com efeito trata-se de vereadores que jamais tiveram qualquer envolvimento com a Secretaria de Saúde e que nada poderia acrescentar de informações. Caramba, os caras... Que o cancelamento das oitavas apenas colaborou com a não realização de atos necessários, encaminhamentos, por todos exposto, considerando que a prefeitura respondeu o requerimento e ela enviado, e considerando ainda a ausência de qualquer irregularidade na condução dos trabalhos pela Secretaria de Saúde, este relator decide pelo arquivamento da comissão especial de inquérito, sendo aprovado pela maioria dos membros desta SEI, deverá o presente relatório final ser assinado por todos e encaminhado à mesa para leitura na próxima sessão ordinária, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, em Embu das Artes. Assina o vereador José Ramário da Silva, relator. Prontinho, senhor presidente.
Parabéns, secretário. Requerimento de especial. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do requerimento de especial, projeto de lei 16/2025.
Qual que é, presidente?
Esse mesmo.
Nossa, é 16, né?
Esse mesmo. Tá certo?
Requerimento de tramitação de regime de urgência especial, ex-presidente Abel Rodrigues Arantes. Considerando que há necessidade de isenção de taxas para todo e imunes, previsto no inciso 1, análise do artigo 221 do Código Tributário Municipal, considerando a necessidade de apreciação dessa matéria em regime de urgência especial, nos moldes como regido. Os vereadores abaixo-assinado vêm requerer de vossa senhoria, com fundamento no artigo 132 do Regimento Interno, que o projeto de lei complementar número 16, de autoria do senhor prefeito municipal Hugo Prado Santos, dispõe sobre a alteração da lei complementar 101, de 26 de dezembro de 2007, seja apreciado nesse douto plenário em regime de urgência. Prontinho, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, que registrem seu voto por meio eletrônico. Requerimento de especial, projeto de lei complementar 16/2025, está aprovado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do requerimento de especial, projeto de decreto legislativo 29/2025.
Requerimento de tramitação, regime de urgência especial, ex-presidente Abel Rodrigues Arantes. Considerando que o senhor Walter dos Santos Rodrigues consolidou sua carreira em Embu das Artes, atuando há mais de 15 anos como advogado no Jardim Santa Teresa, onde também cresceu e formou sua família, considerando que o seu trabalho profissional pautado pela ética e compromisso trouxe reconhecimento à cidade, contribuiu para a valorização da advocacia local, fortalecendo os direitos à cidadania da população ibuense. Os vereadores abaixo-assinado vêm requerer de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 132 do Regimento Interno, que o projeto de lei e decreto legislativo número 29/2025, autoria dos vereadores Flávio Pereira Lima, dispõe sobre a concessão de título de cidadão ibuense das artes ao senhor Walter dos Santos Rodrigues. Seja apreciado esse douto plenário. Prontinho, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito, senhores vereadores, que registrem seu voto por meio eletrônico. Projeto de decreto legislativo 29/2025 está aprovado. Passaremos agora à ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do projeto de lei complementar 16/2025, de autoria do prefeito Hugo Prado.
Parecer da comissão mista, projeto de lei complementar número 16/2025, autoria do prefeito municipal Hugo Prado Santos, dispõe sobre a alteração da lei complementar número 101/2020, de 26 de dezembro de 2007. Prontinho, presidente.
Projeto de lei complementar 16/2025 está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Solicito, senhores vereadores, que registrem seu voto por meio eletrônico. Registrar a presença aqui do meu amigo Beto. Vi também ali o João Fernandes. A minha amiga Maria, que é brava, do PT. Rodrigo, da Torre. Ali, assessor do Índio Silva, tem o Cígner, doutor Derval, o senhor Jair está aí também, foi presidente do meu partido, PL, se não falar o nome do senhor Jair, o Zé Dali briga comigo.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador.
Quero aqui aproveitar e estender também os cumprimentos às grandes lideranças religiosas, pastor Jorge, pastor Marquinhos, pastor Marcos e o ex-vereador Adalto desta casa.
De ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Zé do Piscinão.
Também quero agradecer a nossa equipe ali, que está muito empenhada, para nós fazer agora, sábado próximo, o Cine do Zé. Pessoal, toda a criançada ali de Jardim Independência, nós temos feito bastante eventos para tirar as crianças da rua, ocupando a mente das crianças com coisas que vêm favorecer o futuro delas. E assim, pessoal, estamos trabalhando. A equipe do Zé do Piscinão está de parabéns. O Cine do Zé vai ser agora sábado, a partir das 18 horas, Sônia? A partir das 18, né? Pipoca, Guaraná e muita coisa boa. E também quero agradecer o meu grande amigo vereador Betinho, que foi o que criou esse evento, e nós estamos copiando o evento dele com muito respeito, tá, Betinho? Criando esse evento, aliás, criou esse evento que está favorecendo a todos os vereadores. Quando a coisa é boa, tem que ser copiada. E quem ganha com isso é o povo, é nossas crianças.
Pela ordem, presidente, quero aqui registrar a presença dos professores, a professora... professor Vinícius e a professora Clemilda, sejam muito bem-vindos. Registrar a presença aqui também, bispo Leonardo, presidente do COPEM, pastor Jorge, presidente de honra, pastor Moacir, pastor Marcos, pastora Sandra, uma honra ter vocês aqui. Quero agradecer ao prefeito Ney Santo pela lei complementar 16/2025. Foi uma honra caminhar com você, bispo, nessa conquista, de conquistarmos juntos aí essa imunização das taxas também para os templos religiosos. Muito obrigado, prefeito, e muito obrigado a todos os vereadores que votaram, né, a favor a essa conquista para os nossos pastores, para as nossas igrejas. Muito obrigada.
Projeto 16/25 está aprovado. Solicito, senhor secretário, que leia o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Bobilhão Castilho, 29/25.
Parecer da Comissão Mista Permanente, projeto de decreto legislativo número 29/2025, autoria do senhor vereador Flávio Pereira Lima, dispõe sobre a concessão de título de cidadão ibuense das artes ao senhor Walter dos Santos Rodrigues. Prontinho, presidente.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Bobilão Caxilho está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Solicito, senhores vereadores, que registrem seu voto por meio eletrônico. Solicito, senhores vereadores, que registrem seu voto por meio eletrônico.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Índio Silva.
Gostaria de cumprimentar aqui um grande amigo, Coquinho, cuida do projeto Raízes da Fundão, ali de Pirituba. Quero, na sua pessoa, Coquinho, agradecer a recepção lá. Estamos juntos, é um prazer receber você aqui. Seja sempre bem-vindo a essa Casa de Lei. E obrigado por todo o apoio, estamos juntos. Valeu.
Passaremos agora ao grande expediente. Próximo inscrito, senhor secretário.
Não há inscrito, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores à 20ª sessão ordinária, realizar-se no dia 10 de setembro de 2025, às 10 horas. Agradeço o comparecimento dos senhores vereadores e, de mais uma vez, o público que nos acompanha. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.